sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à nona sessão ordinária do ano de 2012. Pedimos ao excelentíssimo senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Celso Antônio Vieira.
Presente.
Décio Alves Vieira.
Presente.
Geraldo Amâncio Vieira.
Presente.
Geraldo Pinto de Camargo Filho. Presente. Gerson Xavier Pereira.
Presente.
José Donizete da Silva.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho. Norte Uchiu Nakayama.
Presente.
Valdir Bueno. Todos os vereadores presentes e não presentes.
Muito obrigado. Farei leitura de um trecho da Bíblia Sagrada.
Sinceridade cristã. Do mesmo modo, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, no entanto, digo-vos: não jureis de maneira nenhuma, nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, que é o escabelo dos teus pés, nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Não jures pela tua cabeça, porque não te é dado transformar um só dos teus cabelos em branco ou preto. Seja este o vosso modo de falar: sim, sim, não, não. Tudo que for além disto procede do espírito do mal.
Coloco.
Baixa um pouco, por favor.
Coloco em votação a ata da 8ª sessão ordinária do ano de 2012. Em votação pelo processo simbólico. Vereador que estiver de acordo permanece sentado. Quem for contrário, que se levante. A ata está aprovada por unanimidade. Passamos ao expediente pedindo ao excelentíssimo senhor secretário para que faça a leitura. Ofícios 30, 31 e 33 do ano de 2012, da Prefeitura. Ofício da Câmara Municipal de Marília. Ofício da Telefônica. Leitura do projeto de lei número 9 de 2012, de autoria da nobre vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
Prefeitura Municipal de Piedade, em 2 de abril de 2012, requerimento 13 de 2012, autoria vereadora Adilson Castanho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, juntamos a manifestação e devidas informações de nossa Diretoria Municipal de Educação, que aborda o assunto em questão. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres, dignos vereadores, que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Atenciosamente, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Em 2 de abril de 2012, requerimento 15 de 2012, autoria Décio Alves Vieira. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, informamos, com base em manifestação da Diretoria de Obras, Planejamento e de Serviço Público, o que segue. Sim, foram realizados em 2011 levantamentos técnicos do local pelas empresas Telefônica e Electro. Na ocasião, as empresas informaram que haveria custo para a execução da obra. Todavia, como naquele período a Prefeitura não dispunha de dotação orçamentária suficiente, o que inviabilizou a contratação do serviço. No momento, estamos solicitando orçamento atualizado junto à empresa para que possamos executar a obra o mais rápido possível. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Em 3 de abril de 2012, requerimento 14 de 2012, autoria Adilson Castanho. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento 14 de 2012, de autoria do vereador Adilson Castanho, comunicamos que estamos levantando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Assim, solicitamos prorrogação de prazo por mais 15 dias, para respondermos aos referidos questionamentos. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Marília, Marília, 30 de março de 2012, ofício 3277. Excelentíssimo senhor presidente, servimos-nos do presente para encaminhar a Vossa Excelência cópia da propositura aprovada por esta edilidade na sessão de 19, próximo passado. Aliás, próximo passado. Sem mais, para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Yoshio Takaoka, presidente. Telefônica. Excelentíssimo Adilson Castanho, presidente da Câmara Municipal de Piedade. Telefônica do Brasil, concessionária de serviço telefônico fixo comutado, informa a Vossa Excelência a previsão para o período 2011-2015 do Plano Geral de Metas para a universalização do serviço telefone fixo comutado, prestado no regime público PGMU, aprovado pelo Decreto número 7512, de 30/6/2011. Estas previsões estão sendo comunicadas também ao Governador do Estado de São Paulo, ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aos prefeitos municipais e aos presidentes das câmaras municipais do Estado de São Paulo, na forma área de concessão. Primeiro, metas de acessos individuais. 1. Em todas as localidades com mais de 300 habitantes, as solicitações de acessos individuais devem ser atendidas no prazo máximo de 7 dias. 2. A solicitação de acessos individuais em estabelecimentos de ensino regular, instituições de saúde, estabelecimentos de segurança pública, biblioteca e museus públicos, órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário, órgão do Ministério Público e órgão de defesa do consumidor, devem ser atendidos com prioridade e no prazo máximo de até 7 dias. 3. Em localidades com acessos individuais, devem ser assegurados condições de acesso aos serviços para pessoas com deficiência, seja de locomoção visual, auditiva ou de fala, que disponham de aparelhagem adequada à sua utilização, tornando disponível central de atendimento para intermediação da comunicação e atendimento no prazo máximo de 7 dias, contado da solicitação do acesso individual. 4. Em todas as localidades com acessos individuais, deve ser ofertado o AIC, Acesso Individual Classe Especial, ofertado exclusivamente ao assinante de baixa renda, com prazo máximo de instalação de até 7 dias. 5. Deve ser ofertado acesso individual na área rural por meio de plano alternativo de ofertas obrigatórias de serviços a ser estabelecido pela Anatel em regulamentação específica. 2. Metas de acessos coletivos telefônicos de uso público, TUP 1, deve ser disponibilizada no Estado de São Paulo por município a densidade mínima de 4 TUP por grupo de 1.000 habitantes, devendo a concessionária adequar o dispositivo 30 de junho de 2012. 2. Devem ser disponibilizados pelo menos 3 TUP por grupo de 1.000 habitantes em cada localidade. 3. Nas localidades com acessos individuais, a concessionária deve assegurar a disponibilidade de acesso à TUP na distância geodésica máxima de 300 metros de qualquer ponto dentro dos limites de localidade. 4. Do total de TUP instalados em cada localidade, no mínimo 50% devem estar em localidades acessíveis ao público, 24 horas por dia. 5. Nas localidades com acessos individuais, os pedidos de instalação de TUP em estabelecimentos de ensino regular, instituições de saúde e estabelecimentos de segurança pública, bibliotecas e museus públicos, órgãos do Poder Judiciário, órgão do Ministério Público e órgão de defesa do consumidor, devem ser atendidos mediante solicitação e prazo máximo de 7 dias. 6. Nas localidades com acessos individuais, pelo menos 2,5% dos TUP deve ser adaptado para pessoas com deficiência, seja auditiva, de fala ou de locomoção. O TUP adaptado deve ser instalado no prazo de 7 dias, contado da solicitação dos interessados, observados os critérios estabelecidos na regulamentação, inclusive quanto à sua localização e destinação, devendo todos os TUP estar adaptados às pessoas com deficiência visual. 7. Todas as localidades com mais de 100 habitantes devem dispor de pelo menos um TUP acessível 24 horas por dia. 8. A concessionária deve assegurar atendimento com TUP instalado em local acessível 24 horas por dia, mediante solicitação dos respectivos órgãos competentes, nos seguintes locais situados em área rural: escola pública, posto de saúde público, comunidades remanescentes de quilombolas ou quilombos, devidamente certificadas, população tradicionais e extrativistas fixadas nas unidades de conservação de uso sustentável, gerida pela instituição Chico Mendes, de conservação da biodiversidade, assentadas de trabalhadores rurais, aldeias indígenas, organizações militares das Forças Armadas, postos da Polícia Rodoviária Federal e aeródromos públicos, sendo a meta exigível em prazo a ser estabelecido pela Anatel. 9. Todos os TUP instalados pelas concessionárias da STFC, na modalidade local, devem ter a capacidade de originar e receber chamadas locais e de longas distâncias nacional e internacional. 3. Metas de postos de serviços multifacilidades em área rural PSM. 1. A concessionária de STFC deve ativar um PSM para atender cada unidade de atendimento à cooperativa ou a ser localizada em área rural, mediante solicitação do representante legal da cooperativa ou associação membro, nos termos do artigo 6º da Lei 5764 de 1971, no prazo máximo de 120 dias. 2. Cada PSM e UAC deve dispor de pelo menos um conjunto de instalação de uso coletivo que oferte, no mínimo, as seguintes facilidades: acesso de voz, acesso à internet, com velocidade mínima de transmissão de 64 kbps e equipamentos que permitem a digitalização, impressão, envio de texto e imagem, bem como deve estar acessível ao público em geral 7 dias por semana, no mínimo 8 horas por dia, buscando adequação do horário de funcionamento local. 4. Metas de implementação da infraestrutura de rede de suporte dos serviços telefônico fixo comutado STFC para conexão de banda larga backhaul. 1. A concessionária deve manter a capacidade backhaul infraestrutura de rede de suporte do STFC para conexão em banda larga que interliga as redes de acesso ao backbone da operadora, fixada até 31 de dezembro de 2010 por força do decreto número 6424 de 4 de abril de 2008, nas sedes dos municípios em suas respectivas áreas geográficas de concessão. 2. A capacidade mínima de transmissão do backhaul mencionada para atendimento aos municípios, artigo 13º, considera a população do respectivo município observando as seguintes disposições. 1. Em municípios de até 20 mil habitantes, capacidade mínima de 8 megabits por segundo. 2. Em municípios de 20 mil e 1 e 40 mil habitantes, capacidade mínima de 16 megabits. 3. Em municípios de 40 mil e 1 até 60 mil habitantes, capacidade de 32. 4. Em municípios acima de 60 mil habitantes, capacidade mínima de 64. 3. A concessionária deve disponibilizar o acesso à infraestrutura de backhaul nos termos da regulamentação aplicável, atendendo preferencialmente à implementação de políticas públicas para a telecomunicação. Esclarecemos que o termo localidade mencionada no texto está conceituada, definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, através do ofício de 14 de julho de 2006, considerando, dentre outros, características, a permanência e adjacências das edificações conforme transcrito abaixo. Localidade, toda parcela circunscritas do território nacional que possua um aglomerado de habitantes, caracterizado pela existência de domicílios permanentes e adjacentes, formando uma área continuamente construída com arruamento reconhecível ou disposta a uma via de comunicação. Por oportuno, colocamos à disposição de vossa, renovando o nosso protesto de autoestima e distinta consideração. Atenciosamente, a Nilson Camolese, diretor de Relações Institucionais. Câmara Municipal de Piedade, Projeto de Lei 9/2012, de autoria da vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho, dispõe sobre um incentivo à divulgação de obras literárias de autores piedadenses. Câmara Municipal de Piedade decreta, artigo 1º, fica instituído nas escolas da rede pública municipal de ensino de 1ª a 8ª série o período de uma semana para fins de exposição, discussão e divulgação de obras literárias de autores piedadenses, buscando a maior participação possível destes autores no evento, que será anual. Parágrafo único. A programação e organização do evento previsto no caput deste artigo fica a cargo dos órgãos responsáveis pela política cultural e educacional do município. Artigo 2º. As bibliotecas públicas pertencentes às municipalidades devem manter em seus acervos uma parcela de livros que sejam de autores piedadenses. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Justificativa. Esta proposta visa promover os nossos autores literários que vêm levando o nome do nosso município. São muitos os que escreveram suas obras sobre o município, sobre algum bairro específico e outros de assuntos variados, e precisam de reconhecimento pela nova geração de estudantes que precisam entrar em contato com esses importantes autores do nosso município. Pedimos que seja feita ampla pesquisa para que todos os autores sejam contemplados com esse projeto. E os já falecidos, sugerimos que sejam convidados seus familiares para participar desta semana. Sala Vereador Israel Batista de Oliveira, em 9 de abril de 2012, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
Os ofícios ficam à disposição na Secretaria da Câmara e o projeto será encaminhado às comissões. Faremos leitura do requerimento de pesar.
Câmara Municipal de Piedade, requerimento 22/2012, de autoria da nobre vereadora, de autoria do vereador Geraldo Amâncio Vieira. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, seja consignado em ato um voto de profundo pesar pelo falecimento do diácono Durvalino Alegro, casado com a senhora Carolina dos Santos Alegro, deixando os filhos Edna, Edivaldo e Edneia, tendo sido velado na Igreja Matriz Nossa Senhora da Piedade, onde por muitos anos se dedicou a levar suas palavras de grande sabedoria a todos que o procuravam e que lamentam essa grande perda. Homem íntegro que deixa um grande exemplo de solidariedade e de amor ao próximo, e que fez de sua vida uma missão, a de levar os ensinamentos do nosso Mestre Maior, que é Deus, a todos os católicos e que nos deixou no dia 1º do corrente. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 9 de abril de 2012, vereador Geraldo Amâncio Vieira.
Requerimento número 22, o ano de 2012, será encaminhado à família enlutada. Faremos a leitura das indicações.
Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, indicação 44/2012, senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja determinado ao setor competente no sentido de passar máquina em Cascalhar, bairro do Ribeirão Bonito, passando pela residência do senhor Jamil até a residência do senhor Marciano Moraes, que fica na estrada do bairro dos Monos. Justificativa, trata-se de reivindicação dos moradores do bairro que, conforme alegam a referida estrada, está em péssima condição de tráfego, dificultando o escoamento de produção agrícola e vans escolar. Dessa forma, solicitamos providências urgentes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de abril de 2012, vereador Celso Antônio Vieira. Indicação 45/2012. Indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja feita a manutenção em caráter de urgência da estrada municipal do bairro do Miguel Russo, que dá acesso ao asilo Casa da Esperança. Justificativa, esta é uma antiga reivindicação dos moradores, funcionários e idosos dessa entidade, que alegam a grande dificuldade que estão tendo em alguns trechos dessa importante estrada de nosso município. Os idosos da entidade ficam muito nervosos quando precisam sair para fazer seus tratamentos na cidade em virtude dos buracos, razão pela qual pedimos atenção ao problema. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de abril de 2012, vereador Décio Alves Vieira. Indicação 46/2012, Câmara Municipal de Piedade. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecer as formalidades regimentais, seja contratado a Sabesp, no sentido de levar rede de água no trecho citado abaixo assinado. Trata-se de reivindicação antiga dos moradores do bairro, pois são muitos transtornos ocasionados pela falta desses serviços e isso tem causado grande dificuldade para todos os moradores, visto que existem fossas que estão contaminando as águas dos poços, razão pela qual solicitamos providência em caráter de urgência. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de abril de 2012, vereador Adilson Castanho. É bairro dos Leites, 9, vereador. É que não está no documento. Está no abastinado. Câmara Municipal de Piedade, indicação 47/2012. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecido às formalidades regimentais, seja determinada a guarda municipal para que dê segurança ao mercado municipal diariamente e que dê preferência permaneça no local nos horários das 16 às 18h30. Justificativa: trata-se de reivindicação. Essa reivindicação visa atender aos proprietários do box do mercado municipal que vem sofrendo assaltos e atos de vandalismo. Constantemente pedem que a guarda municipal dê segurança diariamente no local, conforme abaixo assinado em anexo. Dessa forma, pedimos atenção a essa reivindicação para que esses trabalhadores tenham um pouco de tranquilidade nesse local em que circulam inúmeras pessoas que vão fazer suas compras diariamente, principalmente das 16 às 18h30, em que estão encerrando o expediente. Plenário Roberto Rolim da Silva, 9 de abril de 2012, autoria do nobre vereador, presidente da casa, Adilson Castanho.
As indicações serão encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimo senhor secretário, secretária da casa, nobres pares, população, imprensa presente, guarda municipal, senhores e senhora, boa noite a todos. Venho a essa tribuna primeiramente para comentar a respeito da indicação que fiz no sentido de ter segurança fixa no mercado municipal. Está uma onda de assalto naquele local e comerciantes sendo assaltados à mão armada. Temos aqui uma reclamação acompanhada de um abaixo assinado, no qual os comerciantes e também frequentadores daquele espaço, pessoas que pegam ônibus, tem reclamado muito da questão da segurança. Teremos aí um aumento na guarda municipal. Seria importante que o senhor prefeito pensasse no sentido de sempre estar revezando os guardas municipais naquele espaço. Também venho a esta tribuna, vou tentar adiantar alguma coisa relacionada ao plano de carreira. Teremos sim a discussão do projeto de lei, mas teremos também o intervalo regimental, e se alguém tiver alguma dúvida, eu acho que é o momento que dá para a gente conversar e tentar esclarecer alguns pontos. Na questão das mudanças feitas no plano de carreira, já foi falado nesta casa, voltarei a falar na apreciação do projeto, mas o que mais tem preocupado a classe é a questão do salário. Ficou bastante dificultoso o entendimento do plano de carreira no que diz sentido a salário. Uma vez que o projeto foi protocolado antes do reajuste salarial de 8%, então ficou bastante difícil o entendimento da questão do plano de carreira. E muitos entendem que o salário diminuiu e assim por diante. Na verdade, não é isso que aconteceu. Como eu venho falando desde o início, não vai existir aumento salarial, gente. Isso daí não é um sonho fora do alcance, não tem aumento salarial, a verdade é essa. Na audiência pública, bati, falei bastante disso daí. Né? O que aconteceu, o plano de carreira, ele teve uma incorporação do bônus. Vou passar aqui para vocês, não é nada oficial, mas isso daqui eu construí na quarta-feira, passei quase o dia todo ali no departamento pessoal da prefeitura, porque era preocupação de algumas pessoas que a gente tem ligação, que me procuraram e tinha dúvida nesse sentido, na questão do salário. Peguei aqui dois olerites para comparação. Isso daqui que eu vou falar seriam de pessoas que estariam, de profissionais que estariam ingressando hoje na rede. Não serve como base para todos, porque tem pessoas também que já têm a questão da evolução funcional, que isso será discutido mais na frente, após o plano de carreira aprovado, a questão da comissão que discutirá isso. Mas para vocês terem como base, fiz aqui dois comparativos. Um deles são os professores do infantil e outro do fundamental. O fundamental, hoje é um salário de R$ 1.219, será incorporado R$ 450,00. Enfim, resultado final disso daí. Com o reajuste de 8%, o salário será de R$ 1.622,59. Isso é o que eu estou explicando, é extraoficial, não está juntado no projeto, porque o prefeito regulamentará através de decreto a tabela. Mas o cálculo é esse. Então, o salário chegará a R$ 1.622,59. E também havendo a possibilidade de um bônus de R$ 100,00, que também é previsto no plano de carreira, para aqueles que conseguirem atravessar o mês sem nenhuma interrupção. Ou seja, não ter nenhuma falta durante o mês, tem mais R$ 100,00, que é considerado um bônus, uma gratificação para aquele profissional que conseguir trabalhar o mês ininterrupto. Então aí, se isso acontecer, tem mais R$ 100,00, além do R$ 1.622, mais R$ 100,00. Esse é o número que fiz junto com o departamento pessoal. Do infantil, desculpa, só para ficar mais claro aqui, tempo de trabalho dividido em horas, 160 horas a jornada. O infantil, o salário é R$ 823,00, com a incorporação de mais R$ 450,00, e mais R$ 112,00, que é relativo ao HTP. Fará uma jornada não mais de 110 horas, e sim de 150 horas, e o salário chegará a R$ 1.521,18. Com esse aumento que também fará jus aos R$ 100,00, da mesma forma que eu expliquei. Então isso daqui, na questão que é bastante preocupante e estava havendo uma dificuldade de interpretação por muitos. Como falei para vocês, isso é extraoficial. Quem regulamentará através de decreto é o senhor prefeito. Mas é um cálculo que eu desenvolvi junto com o prefeito, a diretora Javara e também o Marquinho ali do pessoal. Então, esses são os números. Se alguém tiver alguma dúvida, tem algumas coisas anotadas aqui que eu posso falar. Como tem mais um tempo, vou adiantar aqui a questão das proposituras da Câmara, do que nós propomos. E, na verdade, não foi necessário nem emenda ao projeto de lei. O prefeito acatou e fez as mudanças. Uma delas é a formação da comissão. Essa comissão será formada entre os profissionais da rede. Terá um representante de cada segmento, montará uma chapa, disputará uma eleição se necessário for, isso fica garantido. Enfim, não são pessoas em cargos comissionados, que não são da rede, não terá ações políticas. Efetivamente, vocês terão uma comissão formada entre vocês e vai discutir o futuro de cada profissional. Eu acho que isso foi muito importante, o prefeito entendeu por bem, também ele fez a mudança, não teve necessidade da emenda por parte da Câmara. Na questão evolução funcional, o tempo é de 5 anos. Como foi apresentado o plano de carreira, a pessoa que interrompesse, podia ela ter 4 anos e meio, 4 anos e alguns meses, ela perderia os 5 anos. Começaria a contar do zero para ter essa evolução. Também uma mudança que a Câmara propôs e foi aceita, o prefeito fez no plano de carreira. Então, vejam bem, o profissional tem lá 4 anos e 5 meses, por algum motivo ele tem que interromper. Ele perderá somente aquele ano. No próximo ano, volta ele a contar de 4 mais 1 ano, ele completará o ciclo e aí a evolução funcional. São algumas das mudanças que foram propostas por esta casa e foram aceitas. Certamente será discutido nessa tribuna o plano de carreira. Era só. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, o nobre vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Nobre presidente dessa Casa Legislativa, nobres colegas vereadores, quero dar minha boa noite a todos, a todas. Quero saudar aos trabalhadores da educação que estão presentes nessa votação tão importante que será feito hoje, que mexe aí com a estrutura geral da educação. Antes de entrar nesse assunto específico da nosso plano de carreira, queria iniciar minha fala falando sobre uma questão que me preocupou durante essa semana, que é a praça ali próximo ao Carlos Augusto, né? Eu não poderia deixar de falar isso hoje, até porque se faz necessário pela urgência do caso. Desde 2010, a gente vem trabalhando acerca da recuperação daquele local, daquela área ao lado do Carlos Augusto, que é uma área que há muitos anos mesmo, ela é uma área que está abandonada. E desde 2010 nós estamos trabalhando no sentido de que fosse recuperado com alguma função social dentro daquela área. Em 2010 nós fizemos um requerimento, e através do requerimento indagamos o prefeito, a administração, com várias indagações, e a gente sugeria naquele momento que fosse construída a nossa biblioteca pública municipal, que naquele ano fazia aniversário, a biblioteca faria aniversário, e que seria importante um espaço público destinado à questão da cultura, à questão da educação naquele espaço. De forma que a administração respondeu naquela ocasião que não poderia fazer nenhum tipo de obra, de edificação no local, por conta de que ali havia algumas nascentes de água, né? Então, naquela ocasião, eu indagava a prefeitura com as seguintes perguntas. 1. Informar se o terreno ao lado da Escola Carlos Augusto, de Camargo, próximo à Diretoria da Educação, rua Dr. Campos Salles, com a Vicente Garcia, é de propriedade da prefeitura. E naquela ocasião, o executivo respondeu o seguinte. Segundo informações, o terreno pertencia ao Estado, porém, até o momento, não conseguimos obter a transcrição ou matrícula do imóvel, mesmo tendo efetuado várias buscas junto ao cartório eleitoral. E aí nós insistimos, se for da prefeitura informar das condições que se encontra o terreno na possibilidade para uma nova construção. E a prefeitura responde.
É só a correção, acho que é cartório de registro de imóvel.
Eu acho que deve estar errado no documento aqui, mas tudo bem, feita a correção. Obrigado, viu? Há uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Meio Ambiente, segundo informações da Procuradoria do Estado, onde haveria embargo judicial da área que possui, APA, nascente olho de água. E a terceira pergunta, se não for da Prefeitura, informar se é de pessoa física ou jurídica e se é possível desapropriação ou doação. E a Prefeitura responde. 3. Estamos empenhados em localizar a documentação alusiva à titularidade do terreno, e tão logo a obtivermos, comunicaremos a esta Casa de Lei. Este foi logo um documento, em 2010, da onde a gente destacava a importância de se recuperar aquela área, dar um visual novo naquela região, melhorando o aspecto, inclusive, da cidade. Aí, em 2011, eu insisti com o requerimento número 70, onde eu destacava aquele documento, e fazia a seguinte pergunta. 1. Já foi localizada a documentação do referido terreno? E a prefeitura responde, sim, segue, cópia, anexo. E 2. A prefeitura tem em seu planejamento a recuperação daquela área? A prefeitura respondeu, sim, informamos também que a referida área já está instituída como praça pública através do Decreto Municipal 130, de 12/4/1973, com a denominação de Praça Doutor Amélio de Ávila Ribeiro, e a Prefeitura Municipal planeja revitalizar esta praça e já iniciou esse processo com a implantação de calçadas à margens da rua, né? E nos próximos meses deverá ser implantado calçamento interno, equipamentos de lazer para recreação infantil, além do plantio de árvores e outras espécies vegetais, lembrando que, na referida área existe uma nascente, o que inviabiliza edificações. Então, aí, eu estive no local nesses dias e percebi que as nascentes já não estão florando mais. Então, assim, eu queria deixar muito claro o seguinte, obviamente que nós queremos que aquela área seja revitalizada, que naquela área haja, de repente, uma praça ou uma edificação, mas que as nascentes, há tantos anos que está ali, que ela continue ali, né? Então a gente defende que ela continue no local dela, que ela seja toda obra, a boa obra, a obra bem feita, ela se utiliza bem do espaço, né? Todo arquiteto, quando vai fazer uma obra, ele quer usar da melhor forma o espaço. Então, que não fuja a regra, que a gente use aquele espaço de uma forma bacana, que a gente dê um espaço, de repente, com uma biblioteca, com uma área de leitura externa, com um lago, como é feito na prefeitura de Sorocaba. Por que Piedade não pode ter uma coisa tão legal como essa, sendo que em outras cidades é possível se fazer? Acho eu que essa minha manifestação vai no sentido de que a obra não se avance antes de que se reapareça as nascentes. Então, assim, a minha preocupação em estar trazendo isso para todo mundo hoje é que as nascentes reapareçam do local. Esse era o primeiro ponto. E o segundo ponto, senhor presidente, você já entrou e, como destacou bem, esta Câmara Municipal se empenhou e se empenhou demais, se empenhou muito, com toda a dedicação e afinco no plano de cargo e carreira do magistério. Eu sei bem disso, né? Eu sei bem disso, foram reuniões, várias reuniões, foi audiência pública. A Comissão de Justiça e Redação desempenhou um papel muito importante, cada um dos vereadores, dentro daquilo que foi possível, aonde o vereador é possível o vereador chegar, nós chegamos, né? Obviamente, isso eu falei na audiência pública, que nós não vamos conseguir agradar 100%, não consegue. Porque um projeto de lei, ele nunca é redondo por inteiro, vamos dizer assim, pronto, ele não é um projeto pronto. O que o prefeito me disse hoje? Eu indaguei ele, prefeito, mas e se tiver futuramente? Ele falou, olha, vai ser revisto esse plano ao longo do processo. Ele vai ser aprovado. É uma conquista de todos os trabalhadores da educação. Fazem mais de 12 anos que a rede clama por isso. Obviamente que 12 anos de dificuldade não se vai resolver em poucos meses, né? Em 2009 foi apresentado um projeto, essa casa trabalhou muito no sentido de que naquele momento não era o momento oportuno de se fazer, né, nobre presidente? Você foi uma pessoa que se dispôs bastante a essa discussão. Enfim, trabalhamos e trabalhamos. A Comissão de Educação, Cultura e Assistência Social da Casa se reuniu por várias vezes, discutiu junto com a Comissão de Justiça e Redação. A participação dos professores na audiência pública, eu acho que foi fundamental, porque ali, em alguns pontos que a gente tinha, obviamente que vocês que são da rede têm muito mais conhecimento do dia a dia do que nós, que não fazemos parte da questão da educação, né? Não somos professores, acho que não tem nenhum professor, não tem nenhum professor. Pois bem, vocês foram fundamentais dentro da discussão para assessorar a gente. Xuca é professora, o Norton também. Então tem dois professores, para assessorar a gente no dia a dia da discussão desse projeto. Mas nós chegamos num momento que nós temos que votar esse projeto. Ele tem que ser agora. Nós vamos entrar agora no período eleitoral, Nós temos uma pauta que vai ser bastante tumultuada. O momento é este. Nós temos que fazer agora. E no processo, isso é um compromisso do prefeito Jeremias, ele é muito sensível a essa causa, ele com certeza vai tomar as providências que se fizerem necessárias e que apareceram durante o percurso. Não, em todos os projetos que a gente aprova, muitas vezes fica algumas coisas para ser resolvido. Tenho certeza que isso será. Não é um projeto completo, é um projeto onde nós conseguimos chegar. Tenho certeza que é um grande avanço. Eu acho que aí tem que tirar o chapéu para a administração. Ela se portou de uma forma muito justa, né? E aceitou, acatou muito do que a gente discutiu aqui na Câmara. Houve uma parceria muito importante entre o Legislativo, entre todos os vereadores e o Executivo, para que a gente chegasse num consenso. Obviamente, volto a reafirmar, é um projeto que vai ser revisto ao longo de 4 em 4 anos. Então, fiquem seguros de uma coisa. Aquilo que era da alçada da Câmara, cada um dos vereadores aqui lutou e lutou muito para que a gente chegasse no que chegou hoje. Então, parabéns a vocês por todo esse trabalho que dedicaram, as ligações que vocês fizeram e essa assessoria que vocês deram para a gente, né? Então, vamos votar esse projeto hoje. Eu queria só destacar o seguinte, a professora Flávia, que foi advogada do Executivo, ela, diferente de outras questões, ela é uma advogada da educação. Então, eu acho que valeu a discussão com ela, porque ela estava inteirada do assunto, ela sabia fazer uma boa discussão, né? E muitas vezes tem advogado que acaba pegando a causa, mas não é da área dele, da alçada dele, né? Então tem dificuldade. Então nós tivemos muita liberdade com a advogada Flávia para estar discutindo, né? Então isso avançou muito. Então parabéns a vocês todas e espero que a gente consiga contemplar a maioria. Muito obrigado.
Próximo vereador inscrito é o nobre vereador Celso Antônio Vieira.
Quero agradecer ao nosso presidente da mesa, presidente dos vereadores, que é o Adilson Castanho, e agradeço também ao primeiro secretário Geraldinho. E quero agradecer também aos nobres colegas vereadores e agradeço toda a população presente, professores, e agradeço também à imprensa. E muito obrigado mais uma vez, estando aqui, porque Deus nos permitiu. Então, é o seguinte, ocorreu na outra vez passada, como eu estava dizendo, eu tive, bem dizer assim, uma fatalidade. Voltando para casa, sofri um acidente do trabalho à noite que estava fazendo de conserto de parabólica. Aí foi pegado 2 motoqueiros em alta velocidade a 90 por hora, e eles fecharam. Eu fui obrigado a passar por meio dessas 2 motos, e uma das motos bateu, que estava engarupado na nossa mão direita, e quebrei o dedo e estou sofrendo as consequências até agora ainda da inflamação desta mão. Só que tem o seguinte, hoje, por exemplo, o número de motos na zona rural e na cidade são muitas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, os pais, eu vou dizer, geologicamente eu vou direto para os pais, que nos orientem esses jovens, que até eu pensei em trazer para a zona rural aquele curso que tem na habilitação, orientando essas pessoas como se dirige um veículo ou moto. Porque na zona rural está tendo muito abuso de criança dirigindo moto hoje. Os pais estão dando moto para criança de 10 anos e até carros. Eu vejo isso na zona rural. É muito triste o que está acontecendo hoje. Há tanta liberdade para os jovens de hoje. E o que acontece? As mães, os pais, muitas delas não estão preparadas também para nos educar esses filhos. Por que as crianças, os filhos de hoje, estão caindo nas drogas? Porque os pais não estão nem aí com os filhos. E eu, como faço parte da saúde, e da educação, e da cultura, sou presidente, eu me preocupo tanto na área da saúde, quanto também da educação. Razões. Na educação, eu vejo que os professores sofrem as consequências duras para que esse filho desses pais aprendam como ela nos ensina a educar no aprendizado e também no comportamento. Então, hoje, por exemplo, nós estamos já com outro trabalho, que até um dos nossos vereadores no Pretibus já comentou, a respeito do plano carreira. Eu já nos direcionei rápido, com poucas palavras, com o nosso plano carreira. Ela tem que ir pelas normas de leis, não favorecendo pessoas que não estão preparadas também, de acordo conforme a lei manda. Nós não podemos passar por cima e pisar nessas leis. Precisamos aprovar de acordo conforme a lei impede. A lei que vem de cima, não é lei nossa daqui dos vereadores, é lei do Estado, lei do Federal. E acredito, se Deus quiser, hoje nós vamos dar essa vitória aos professores, tá bom? E também eu vou trazer um outro problema que está sendo comentado, que até eu estou sabendo, acho que quase ninguém está sabendo aqui em Piedade, a respeito do aborto. Agora, quarta-feira, vai ter um julgamento lá em Brasília, e até o pessoal de Aparecida do Norte, o pessoal de Eliseu da Igreja Católica, estão se manifestando que entre em vigília e oração na terça e quarta-feira, para que Deus nos ilumine esses representantes lá em Brasília, que ele não aprove o aborto. E na minha espiritualidade, no meu conhecimento espiritual, eu vejo que Deus não quer que aprove esse aborto. Que seria uma criminalidade contra a população e as mães. É uma coisa muito triste também aqui no Brasil, de algumas pessoas pensar que pode fazer o que elas querem, o que Deus não quer. Então, eu digo mais uma vez, tome consciência disso, para que Deus nos dê outra vitória, que não seja aprovado o aborto. Que Deus nos direcione esses representantes lá em Brasília, para que ele tome consciência, não deles, mas o que Deus pede para que eles façam pelo nosso povo. E também, eu, como estava falando de motoqueiros, de acidentes, outro problema também que eu estou preocupado com a lombada do bairro do Miguel Russo. Já veio várias reclamações que aquela lombada, naquele local, não aconteceu nenhuma fatalidade a respeito dos alunos, mas sim dos proprietários que moram naquele local do bairro do Miguel Russo, vários motoqueiros. Ocorreu não só naquele trecho, como também no bairro dos Prestes. Eu fico muito triste no bairro dos Prestes, por exemplo, houve uma nova abrigo de ônibus ali próximo, logo em seguida alguém morre no lugar do abrigo. Inclusive, nesse ponto, foi morrido duas pessoas em seguida. No outubro do ano passado, um motoqueiro estava parado para sair na pista, um outro motoqueiro bate no meio deles e ele morre. É um tal de Rafael, de 23 anos, no bairro dos Prestes. E logo em seguida, aquela que faz parte da saúde do Miguel Russo, que é uma mãe exemplar, por uma fatalidade, este motorista deu um ameaço de infarto. Não teve nenhuma explicação, porque eu também estava perto na hora do acidente ali, e aconteceu essa fatalidade com essas mães. Triste mesmo, mas foi uma fatalidade. Não teve culpa o motorista, porque ele ocorreu um ameaça de infarto, e 2 dias depois ele faleceu. Na casa, esse motorista, que estava dirigindo esse caminhão. Então veja bem, esta lombada no bairro Miguel Russo precisava ser iluminada, por exemplo, para que os motoristas que passam por ali, na hora que está com muita neblina, não acontecer de outro que está indo atrás jogar em cima desse que está segurando a velocidade. E é o que está acontecendo isso lá. Caminhões que estão quase se chocando atrás da outra, carro de passeio e outros carros mais que não conseguem enxergar, visualizar a placa no escuro. E nem presta atenção, porque é uma estrada rodovia aberta. Então, está ocorrendo, triste mesmo. Está sendo mais perigoso aquela lombada naquele local. Ali precisava de um radar, aquele que tem no bairro dos Carneiros. Ali não tem sentido ter um radar, mas no Miguel Russo ali sim. Ali o que nós precisávamos de mudar aquele radar para esse local onde está a lombada. Daí eu acredito que trazer mais segurança para aquele local. Muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, nobre vereador Norte Yoshio Nakayama.
Excelentíssimo senhor presidente, digníssimos secretários, nobres colegas, senhoras e senhores presentes nesta Casa de Leis. Primeiramente, gostaria de reforçar o apelo do nosso nobre colega Geraldinho. Eu residi próximo ao Carlos Augusto de 1973 até 2007. Início de 2008, 35 anos. Eu afirmo para vocês que eu bebi muita água daquela fonte que tinha no fundo da quadra, que onde é a quadra hoje, e que ali sim existia uma fonte. Não como declarações que foram colocadas no jornal, que ali foi comprovadamente, falaram que não existia fonte nenhuma ali. Existia sim, brincávamos lá. Agora, naquela época poderia, cacei muita rã ali. Então eu afirmo e tenho, não posso afirmar assim de prontidão, mas eu devo ter até foto dali, na época que era um alagado ali. Muita gente, antes disso, antes de 73, já ouvia-se falar que naquela fonte lavavam-se roupas e matavam a sede dos animais. Estou vendo aqui um amigo, no meio ali, o Rômio, também morou ali muito tempo, testemunha que não me deixa mentir. Éramos jovens, brincávamos juntos, no mesmo local. E todas as famílias que residem lá lembram disso. Então, nada mais justo do que a reivindicação do nosso colega Geraldo. Nós temos que preservar isso. Nós podemos tornar aquele espaço num espaço útil, mas também podemos preservar. Passar a máquina simplesmente e aterrar as nossas fontes, para que nós temos uma diretoria não, um setor de meio ambiente? A própria prefeitura tem. Na casa dos outros eles vão lá, denunciam, autuam, e nos próprios públicos eles dão um exemplo. As crianças que estudam lá estão vendo o desacato com a natureza que está ocorrendo ali. Nós temos que parar essas ações imediatamente, antes que seja tarde demais. Não concordo também com a situação que ela estava. Estava abandonada, estava alagada. Pode ser melhor aproveitado. Discutíamos também, né, nobre colega, fazer uma biblioteca suspensa ali, para deixar um lago embaixo. Quando eu trouxe a verba para fazer o Jardim Oriental, eu solicitei que fosse feito ali, porque o Jardim Oriental iria preservar as nossas nascentes. Nós teríamos realmente um jardim. Um Jardim Oriental tem um lago, tem peixes. Mas não. Optaram-se por passar a máquina e aterrar tudo. Ainda dá tempo. Espero que o nosso executivo tenha ouvidos para escutar os nossos clamores. Quanto aos professores, que hoje é a maioria, eu ainda me coloco à disposição, a partir da aprovação desse projeto, para que reivindicamos outras melhorias nesse projeto. Mas até agora, o que nós conseguimos fazer, nós fizemos. Eu garanto para vocês que nós fizemos reuniões, discutimos, tentamos colocar quase a maioria das reivindicações, mas tem algumas coisas que nós, legisladores, não podemos intervir. Um deles, que é fundamental, é a remuneração. A remuneração, quem decide é o executivo. É eles que colocam os valores que nós temos que... Nós aprovamos somente o projeto em si, mas com a proposta já encaminhada do executivo. Então, algumas coisas nós não conseguimos fazer. Eu sei que podemos reivindicar, nós temos outros métodos de conseguir o que vocês estão reivindicando, mas não hoje na aprovação do projeto. Mas eu me coloco à disposição, como sempre coloquei, a qualquer uma de vocês para corrigir essas injustiças. O que nós não podemos fazer é ser pontuais. Por exemplo, um problema pessoal de uma professora tem que ser resolvido no plano. Aí não tem como, nós não terminaríamos esse plano nunca. Nós sempre pensamos no coletivo. Nós conseguimos, entre aspas também, resolver a situação das auxiliares e professoras que nos procuraram, foram as primeiras a nos procurarem. Conseguimos resolver em parte o problema delas. Temos que fazer mais ainda. Não podemos deixar no que está. Nós temos que melhorar ainda a situação delas, daquelas que não conseguiram fazer o curso. Nós conseguimos equiparar a hora a aula dos professores. Algumas se acharam prejudicadas, mas eu acho justo, independente de ser ensino infantil ou ensino fundamental, a hora teria que ser o mesmo, porque o trabalho, a responsabilidade de cada uma de vocês, né? não tem distinção salarial, a responsabilidade é a mesma. A educação das crianças, né? Das nossas crianças. Aceitamos a reivindicação das vice-diretoras que realmente estavam fazendo um papel de diretora, um papel em termos, né? Eles estavam, elas que tomavam conta das escolas, ainda tomam. Mas também conseguimos, de última hora, um compromisso do nosso prefeito de que ele vai acertar também a situação da diretora. Nós também não achamos justo que não tivesse uma diferenciação salarial para a diretora, porque ela prestou o concurso para a diretora, ela ainda existe, tanto que no projeto de lei fala sobre gestoras educacionais e diretora. Então, são algumas coisas que nós tentamos acertar e colocar para vocês o melhor que nós conseguiríamos. E eu afirmo novamente, cada um de nós, indistintamente, independente de partido, nós pensamos em vocês. Quando colocaram, eu fiquei até chateado, magoado, quando colocaram uma pergunta se isso não era uma motivação política. Nunca iríamos fazer isso. A situação de vocês não era para ser discutido politicamente. Era como o nobre colega Celso disse, nós tínhamos que discutir a situação de vocês legalmente. O que era legal, o que era possível fazer legalmente. E é isso que nós tentamos fazer. Também concordo com o vereador Geraldinho, não contentamos a todas, tenho consciência disso, mas eu acredito que hoje a maioria está satisfeita pelo início. Essa luta não vai terminar hoje, não vai terminar amanhã, não vai terminar daqui a 10 anos. se colocarmos sempre uma Câmara efetiva e que trabalhe, estaremos sempre lutando por vocês, independente de quem esteja aqui. A nossa obrigação, o nosso dever é a legalidade. Tudo tem que estar justo e perfeito dentro da legalidade. Obrigado, nobre presidente. Eu gostaria
pela, de... Pela ordem, nobre vereador, tem 2 minutos.
Tá. Não, é só 1 minuto. Eu gostaria que todos compartilhássemos de 1 minuto de silêncio devido ao falecimento da senhora Dalva Leite de Oliveira Gomes, uma pessoa muito conhecida e querida pelos piedadenses, também educadora, né? Então eu gostaria que todos me acompanhassem nesse momento. Muito obrigado a todos.
Não havendo mais vereador inscrito, passamos ao intervalo regimental. Peço ao excelentíssimo senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Celso Antônio Vieira. Décio Alves Vieira.
Presente.
Geraldo Amâncio Vieira. Presente. Geraldo Pinto Camargo Filho, presente. Gerson Xavier Pereira. Presente. José Donizete da Silva.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho. Norte Uxiu Nakayama. Presente. Valdir Bueno. Todos os vereadores presentes, não é presente.
Muito obrigado. Passamos à ordem do dia. Primeiro projeto é o projeto de lei número 60 do ano de 2011, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público, Educação Básica do Município de Piedade e das Outras Providências. Faremos a leitura, porque o projeto já foi lido nesta casa, faremos a leitura dos pareceres e também de um ofício protocolado nesta casa no dia de hoje, relacionado à situação de uma pessoa da educação.
Câmara Municipal de Piedade e Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei número 60/2011, parecer, opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das comissões 5/4/2012, Nilza Maria dos Santos Godinho, Valdir Bueno, Norte Uxiu Nakayama. Câmara Municipal de Piedade, Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, projeto de lei 60/2011, parecer, após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das comissões 5/4/2012, Norte Uxiu Nakayama, Décio Alves Vieira, José Donizete da Silva. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, projeto de lei 60/2012, parecer, opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei, é o parecer. Sala das comissões, 5/4/2012, Celso Antônio Vieira, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Nilza Maria dos Santos Godinho. Prefeitura Municipal de Piedade, 9/2012, ofício 34/2012, referente ao projeto de lei 60/2011, excelentíssimo presidente, em relação ao projeto de lei número 60/2011, que dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de Piedade e da Outras Providências, vimos respeitosamente esclarecer
que a situação funcional da servidora Araci Pereira Leite Sodré, diretora da Escola Cônego José Rodrigues de Oliveira, será devidamente observada no momento de seu enquadramento legal, segundo o disposto na seção 2 do plano de carreira em trâmite, inclusive no concernente aos valores de seus vencimentos e devido à diferenciação de seu concurso, conforme previsto no artigo 47, inciso 1º e 2º do referido plano. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Jeremias Meiro Pinto, Prefeito Municipal.
Projeto de Lei número 60 de 2011, em discussão. Vereadora, por favor. Excelentíssima senhora presidente, venho a esta tribuna primeiramente para manifestar meu voto favorável ao projeto de lei e também, antes da sessão, tivemos uma reunião entre os vereadores para acertarmos os últimos detalhes referente ao plano de carreira. Não venho aqui tirar proveito desse momento, não é a minha forma de trabalho. Venho aqui, sinceramente, prestar contas do trabalho que os vereadores fizeram na questão de discutir e de procurar o melhor a todos. De coração mesmo, não venho aqui, não faço apologia, eu acho que esse não é o momento, que é um momento, para mim, bastante delicado. É a vida de vocês, é o futuro de vocês. Eu jamais colocaria questões políticas nesse momento e usaria disso para me promover politicamente e assim por diante. Não é o meu estilo de ser. E eu tenho certeza que os vereadores desta casa também trabalharam nesse sentido com o melhor intuito de chegar no melhor possível para vocês. Infelizmente, foi falado nas audiências públicas, comparações salariais e assim por diante. Gente, não cabe, porque cada município discute um plano de carreira de acordo ao seu orçamento, de acordo à verba que a prefeitura tem. Então, eu interrompi naquela ocasião a fala, porque não vale a pena a gente tratar de uma outra cidade e usar como exemplo, porque o nosso orçamento, a nossa realidade é nossa, gente. Temos que trabalhar em cima disso. Essa foi a grande preocupação quando esta casa apresentou o pedido ao prefeito que faria em forma de emenda, mas não foi necessário. Na questão da formação da comissão. Essa comissão irá decidir o futuro de cada profissional. Por que essa comissão? Será imparcial porque será formada por pessoas da rede, cada uma do seu segmento. E ali vai dizer se o título conseguido, conquistado por aquele profissional é válido, não é válido na questão evolução funcional. Essa é a intenção, que não tem ações políticas no que diz respeito a um plano de carreira. Então isso a gente tentou da melhor maneira enxugar e fazer. Então vocês não terão que ter a preocupação com uma próxima eleição, se é o A, se é o B que vai ganhar, e muitas vezes a grande preocupação dos profissionais. Quem virá no próximo mandato, será que vai cuidar, será que vai fazer isso? Gente, o profissional não pode ter essa preocupação. A prefeitura, a Câmara Municipal, é constituída, independente de quem está no poder, aqui é transitório, aqui ninguém é eterno no poder. Então nós não podemos fazer ações voltadas à nossa vontade, ao nosso interesse. É o interesse, é o andamento do município. Independente de quem venha a nos suceder, são essas pessoas que terão parâmetros, terão leis, que darão direcionamento e continuidade ao ensino, que é a base do município. Esse sempre foi a visão e a discussão dentro dessa casa. Como disse o nobre vereador Geraldinho, logicamente todos nós temos limitações, não é fácil. Confesso que convivo com esse plano de carreira embaixo do braço desde o dia que ele entrou nessa casa, que é muito difícil discutir uma coisa no qual a gente não faz parte do quadro, e aí, como eu já falei, é a vida de vocês. Mas me empenhei, levantei uma bandeira no primeiro momento, quando foi apresentado o primeiro plano de carreira nesta casa. Nós, vereadores, sustentamos que aquilo não era viável para o município, tendo em vista que nós assumimos, naquela ocasião, a causa da minoria. Nunca pensamos em questões de se promover politicamente, porque nós abraçamos a causa de uma minoria. Graças a Deus isso foi resolvido. Chegou o momento que eu acho que, como já falei, para mim é de comemorar. E tenho certeza que esse plano de carreira, da forma que ele está constituído, está elaborado, quem vir a nos suceder vai dar continuidade. Eu tenho certeza que a vida de cada um de vocês vai melhorar. Primeiramente, o município tem que crescer na arrecadação. Primeiro ponto. Segundo ponto, zelar pelo dinheiro da educação, que é o papel dessa comissão. Saber onde gasta, estar inteirado, participar, é o dinheiro de cada um de vocês. Isso daí, os 60%, é único e exclusivo da educação. É obrigação, o município tem que investir. Então tem que zelar por isso, independente de quem representa a pasta. Não, também não estou criticando a Javra em momento nenhum, respeito muito o trabalho dela, como dos demais profissionais, mas eu falo que é um zelo que a partir desse plano de carreira cada um tem que ter, porque como que vai melhorar? Se sobrar dinheiro, se tiver dinheiro, assim existe uma melhoria salarial. Fora disso é impossível. Temos que trabalhar no sentido de um aumento de arrecadação no município, isso é indispensável, não tem... É uma discussão que é do nosso município, que é de Piedade, que são dos profissionais que hoje emprestam serviço no nosso município. É triste a gente ouvir também, por alguns profissionais, nós vamos ter que pensar numa outra cidade que também é de direito, gente, mas nós sabemos, nós que representamos o poder, nesse momento, temos que lutar para que cada dia que passe melhore para os educadores do nosso município, porque assim a gente consegue construir uma cidade melhor, um país melhor e assim por diante. Então é triste quando a gente ouve as pessoas insatisfeitas, com direito, porque o efeito comparativo é o que o ser humano mais sabe fazer. E ele tem por obrigação de fazer isso, e todos têm que buscar um futuro melhor, um salário melhor e assim por diante. Mas eu acho que é uma causa que nós, nesse momento, abraçamos com vocês e vamos dar continuidade, independente de representar o poder ou não. Tenho certeza que enquanto eu viver e pretendo viver todos os dias da minha vida nesse município, vou dar continuidade nesse trabalho, nesse movimento, com pouca expressão política que tenho, mas graças a Deus sou bastante respeitado, posso falar. Então esse é um momento ímpar para mim trabalhar numa decisão dessa. De coração falo em nome desta casa, representando essa casa como presidente. Eu sei que todos os vereadores trabalharam na causa de vocês. Se nós não fizemos o melhor, não foi por falta de empenho, não foi por falta de vontade. Foi sim por questões financeiras, onde todo e qualquer município esbarra. A Câmara não tem prerrogativas de aumento de salário, de melhorar para um funcionário, melhorar para outro. Não é papel da Câmara. A Câmara não pode fazer isso. A Câmara não pode onerar os cofres públicos. Então, em que sentido? Na construção de um plano de carreira sólido, foi o que nós trabalhamos. O salário independe de nós. Isso daí é através do prefeito, através da administração, por parte do executivo. E eu tenho certeza que ele, sendo um professor, ele vai pensar ainda nesse seu mandato em alguma melhoria para vocês, e são essas melhorias que nós somos parceiros em reivindicar junto com todos e com todas. São essas as minhas palavras, reitero que sou favorável ao plano de carreira. Muito obrigado. Projeto de lei continua em discussão.
Mais uma vez, eu venho à tribuna para cumprimentar a consciência dos nossos companheiros vereadores para esse encaminhamento do projeto Plano Carreira, que é uma vitória desse plano. Mas eu quero também parabenizar o Odilson Castanho, nosso presidente da Câmara, inclusive também o Norton, de nós vereadores, companheiros. Eles são pessoas qualificadas em estudo do trabalho dos vereadores, que nós o respeitamos e muito, porque nem todos os vereadores que entram nessa casa conhecem as normas dentro da Câmara, dentro da Prefeitura, e acham que ganhar o seu salário está maravilha. Não é bem por aí que são as coisas. Eu, quando entrei, no início da Câmara, no início do mandato, eu não sabia o que era o vereador. Fui aprendendo com nossos companheiros os trabalhos das leis, o trabalho de uma função da preocupação das regularidades do projeto e da ilegalidade também do projeto. Então, e também a nossa preocupação com os nossos vereadores é fiscalizar o trabalho do nosso prefeito. E agradeço, parabenizo o Adilson Castanho, o Norton e os outros companheiros também, e aos professores, muito obrigado.
Eu que agradeço as palavras do nobre colega, o respeito, muito obrigado. Continua em discussão o projeto. Não havendo mais vereador para discutir o projeto, coloco o projeto em votação pelo processo simbólico. Vereador, vereadora que estiver de acordo, permanece sentado e quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Passamos ao Projeto de Lei número 17 de 2012, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre alteração e remunerações dos cargos mencionados do quadro de servidor público do município e das outras providências. O projeto também já foi lido, faremos leitura dos pareceres.
Projeto de Lei número 17, 2012. Lei Municipal. Alteração de nomenclatura e remuneração de cargos. 1. Relatório. O Prefeito Municipal de Piedade encaminhou à Câmara Municipal o projeto de lei que altera a nomenclatura de 17 cargos de auxiliar de professor de educação infantil que ficariam nominados como agentes de educação infantil com alteração na remuneração. Na fundamentação do projeto, afirma-se que o impacto financeiro foi calculado de modo conjunto com o impacto decorrente da alteração do Estatuto do Magistério. 2. Parecer. 1. A Constituição Federal instituiu, no âmbito de competências do município, a possibilidade de legislar sobre assuntos de interesse local, como seria exemplo o Estatuto dos Servidores do Magistério Municipal, objeto do projeto de lei em análise. O projeto encontra-se entre aqueles de iniciativa privativa do chefe do Executivo, conforme a previsão da Lei Orgânica do Município de Piedade, em seu artigo 38.2, de modo que sua apresentação não contém qualquer vício, pois a criação, extinção ou alteração de cargos é de sua exclusiva atribuição. 2. É possível a alteração de nomenclatura e reorganização de cargos da administração, porém, os antigos ocupantes apenas poderão ocupar esses cargos criados se houver total identificação entre eles, ou seja, deve conter o mesmo plexo de atribuições, além de ter os mesmos requisitos de ingresso. 3. Deve-se notar que o projeto está desacompanhado de previsão de impacto orçamentário. Contudo, o autor explica que tal cálculo foi realizado conjuntamente com o da remuneração dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica do município. Dessa maneira, é importante para o regular prosseguimento desse projeto que seja juntada a cópia do cálculo de impacto orçamentário realizado no citado projeto de lei. 4. Diante do exposto, o parecer é pela legalidade do projeto em tela, desde que seguidas as recomendações expostas. Câmara Municipal de Piedade, 4 de abril de 2012, Antônio Carlos Bueno, assessor jurídico e de acordo, Gladius Alexandre Postikoff, Caglia, procurador jurídico. Câmara Municipal de Piedade, Comissão de Justiça e Redação, Projeto de Lei 17 de 2012, parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 5 de 4 de 2012, Nilza Maria dos Santos Godinho, Valdir Bueno, Norte Uxiu, Nakayama. Câmara Municipal de Piedade, Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Projeto de Lei 17. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões, 5 de 4 de 2012. Celso Antônio Vieira, Geraldo Pinto Camargo Filho, Nilza Maria dos Santos Godinho.
Projeto de Lei 17 de 2012 em discussão.
Excelentíssimo senhor presidente, digníssimos secretários, nobres colegas, senhores e senhoras presentes nesta Casa de Leis. Como os senhores já devem ter observado, na leitura do parecer do nosso jurídico, ele pede para que seja anexada o estudo de impacto financeiro. E eu só pedi a palavra para colocar para vocês, como nós somos uma Casa de Leis, nós não poderíamos aprovar se tivesse alguma irregularidade. E o estudo de impacto financeiro foi anexado ao projeto, por isso nosso parecer favorável. E continuamos favoráveis.
Projeto de lei continua em discussão. Não havendo mais vereador para discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Vereador, vereadora que estiver de acordo, permanece sentado. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Passamos ao terceiro projeto. É o projeto de lei número 6 do ano de 2012, substitutivo. Autoria, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Institui a semana de doação de sangue e das outras providências. Leitura do substitutivo e leitura dos pareceres.
Projeto de Lei 6/2012, substitutivo de autoria da vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Institui a semana de doação de sangue no âmbito do município e da outras providências. Câmara Municipal de Piedade decreta, artigo 1º, fica instituído a semana de doação de sangue no âmbito do município a ser realizada na segunda semana de novembro de cada ano. Parágrafo único. O evento de que trata o capítulo deste artigo integrará o calendário oficial do município. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala Vereador Israel Batista de Oliveira, em 9 de abril de 2012, Nilza Maria dos Santos Godinho. Câmara Municipal de Piedade, Comissão de Justiça e Redação, Projeto de Lei 6/2012. Parecer, opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões 5/4/2012, Nilza Maria dos Santos Godinho, Valdir Bueno, Norte Uxiu, Nakayama. Câmara Municipal de Piedade, Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Projeto de Lei 6/2012. Parecer, opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer, Sala das Comissões 5/4/2012, Celso Antônio Vieira, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Nilza Maria dos Santos Godinho.
em discussão o projeto. Não havendo ninguém para discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo permanece sentado. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade em primeira discussão. Temos o nobre vereador Norton, inscrito em explicação pessoal. Está com a palavra o nobre vereador.
Peço a Vossa Excelência que me dispense as formalidades para poder ir direto ao assunto. Eu queria, primeiro, colocar que todo mundo comete erros. E hoje eu cometi um erro que por mim, eu acho imperdoável. Então, eu estou me retratando a vocês, pedindo desculpas, inclusive a família da minha estimada amiga Dalva, que confiei numa informação que foi me dada, pedi muito a Deus que a orientasse em seu caminho, mas logo em seguida fui informado que ela, acredito também por ser professora, que é muito guerreira, ela ainda está lutando pela sua vida. Ela está numa situação terrível, assim se falando, mas ainda permanece viva e lutando pela sua vida. Então, hoje eu transformo essa luta também a luta de vocês, professoras, que é muito importante. Nós temos que lutar até o fim para aquilo que nós acreditamos e aquilo que é o nosso objetivo. Então, eu peço a todos que transformem aquela oração de um minuto de silêncio, que transforme dentro de seus corações como se fosse uma oração pedindo para que Deus encaminhe a nossa amiga Dalva para o que ele achar que seja o melhor para ela e para a sua família. Peço que seja registrado novamente esse meu pedido de desculpas, inclusive a família da Dalva, que é muito amiga pessoal. Obrigado, nobre presidente.
Eu que agradeço e será constado no trabalho a retratação. E volto a dizer, gente, o papel que nós assumimos no município é bastante dificultoso, pode não parecer. Esse é o momento que eu vejo que o nobre vereador está falando até com a emoção nos olhos. Isso acontece, aqui não tem nada combinado, não tem nada preparado. É ao vivo, então somos passivos de erro. O nobre vereador Norto chegou a ele essa informação e depois, num outro momento, chegou a mim, que não seria, passei para ele, ele teve toda a humildade de se retratar e também fica aqui as considerações desse poder com a família num momento difícil e a gente pede perdão. Em nome do vereador também. Não havendo mais nada a ser tratado, mais nenhum vereador inscrito em explicação pessoal, essa presidência agradece a presença de todos e desejo uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.